Gostaria de
senador Amagnor Brito.
Pela ordem, senhor presidente, só para me inscrever, por favor.
Pois não, senador Suplicy. Senador Amagnor, por favor, com a palavra.
Olha, eu queria dar bom dia a todos e a todos, dizer que eu sou uma militante dos direitos humanos e a minha prioridade na escolha das comissões, quando eu tive o privilégio de chegar aqui no Senado Federal com votos limpos, combatendo a corrupção, militando na causa dos direitos da infância e da adolescência, combatendo a violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes, combatendo a homofobia e outras formas de intolerância, inclusive a intolerância religiosa, eu fiz questão de vir a esta comissão. E sou uma senadora assídua de presença e de interação com os debates que aqui acontecem. E eu acho que tem muita coisa que acontece aqui que mesmo os integrantes dessa comissão não participam. Né? Eu fico feliz, senador Paim, e eu tenho certeza que Vossa Excelência, quando está sozinho aqui, que aparece a senadora Marinô, um ou outro aqui para lhe dar apoio nos temas importantes também para a nação, eu tenho certeza que Vossa Excelência fica muito feliz de ver esta casa, essa comissão cheia de senadores que integram a comissão. Mas para fazer um registro, porque nós estamos falando para todo o Brasil. Estão falando e tendo oportunidade de falar, inclusive, com os deputados. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, ao Senado Federal, à Casa do Povo, aos militantes da luta pela cidadania LGBT, aos que têm se colocado ao lado do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro. Eu acho que a gente deve ter um respeito muito grande. E quando existem divergências e antagonismo, eu acho que tem que ter, no mínimo, uma relação de respeito. E eu tenho, neste ano que passei aqui, tido uma relação de muito respeito, às vezes ouvindo coisas que eu tenho que sair, botar o dedo na garganta para poder voltar, respiro fundo e permaneço na sala para poder respeitar a convivência com as pessoas. Mas eu queria dizer, em segundo lugar, dizer que eu tenho uma concordância muito grande com o senador Magno Malta, mas muito grande. A maioria do povo brasileiro, de fato, senador Magno Malta, não é homofóbica. Não é homofóbica. A Constituição Federal também já prevê o respeito às pessoas humanas, a garantia, no geral, de direitos. Mas a minha discordância, senador Magno Malta, todo o respeito, é que, embora a maioria do povo brasileiro não seja homofóbica e não tenha acordo com atitudes homofóbicas, mas o Estado brasileiro não garante ao cidadão que tem uma orientação sexual, não uma opção sexual diferente, o direito de ser respeitado. Ou quando o seu direito humano é violado, ele não tem como recorrer. E, refletindo sobre o que a excelência disse, nós não teríamos, porque, já que a Constituição garante direitos, já que a Constituição...
Pessoal do plenário aqui, há um apelo aqui. Pessoal, vou fazer um apelo à moçada aí no fundo, que estão prejudicando a oradora. Estão prejudicando a oradora, porque enquanto vocês estão aí discutindo, o que vai acontecer? Eu pediria, pessoal. Eu vou fazer um pedido aos dois. Se vocês ficarem em silêncio, pessoal, e gritarem menos, eu consigo encaminhar. Eu vou só fazer um pedido. Posso fazer um pedido? É só não gritar que eu encaminho. Posso fazer um pedido? Pessoal, a segurança está orientando que as pessoas estão sentadas e quem fica de pé na frente das outras pessoas, eles não conseguem. Então, por favor, cheguem para o lado. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum.
Senador Magno Malta.
Está encaminhado. Senadora Magno, claro que o seu tempo será descontado. Senadora Magno, com a palavra.
Eu fico feliz de saber que quem está lutando pela cidadania... Pela cidadania LGBT, soube ouvir e, mesmo discordando das palavras do senador que me antecedeu, se manteve tranquila e o ouviu até o final.
Isso é verdade.
Então, eu queria merecer essa consideração das pessoas que estão aqui presentes para eu continuar me manifestando. Eu dizia, tentando recuperar o meu raciocínio, que se a Constituição fosse suficiente e o Parlamento brasileiro achasse isso, nós não teríamos avançado em conquistas fundamentais para setores da população brasileira, como as crianças e os adolescentes, que têm hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, os que lutaram pela igualdade racial, que têm hoje o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Maria da Penha, a população é violenta? Não, o povo brasileiro não é violenta. Mas uma mulher é espancada a cada um minuto neste país. E a Lei Maria da Penha veio afirmar positivamente a importância das garantias constitucionais. Eu queria entrar aqui numa questão. Olha, nós estamos tratando aqui de um debate que tem a ver com a luta de classes nesse país. A violência contra negros, contra homossexuais, contra mulheres, contra crianças e adolescentes, contra pessoas deficientes, tem a ver com o Estado brasileiro, que privilegia interesses das elites brasileiras e dos setores economicamente privilegiados. Porque tem o poder, inclusive, quando nestas condições, de ter as suas garantias e os seus apoios estruturais nesse país. Então, este debate está muito mais além do que a gente possa imaginar. Nós estamos tentando fazer um recorte aqui nessa discussão para não entrar neste mérito que envolve outros conceitos de famílias e outras histórias aí que surgiram há milênios. Mas dizer que o projeto que a deputada Yara Bernardi conseguiu aprovar por unanimidade, numa forma de substitutivo, na Câmara Federal, quando veio para cá, recebeu da relatora Fátima Cleide uma manifestação muito importante, porque conseguiu fazer uma reflexão sobre a importância de tipificar no Código Penal Brasileiro o crime de homofobia, ao invés de criar outras tipificações penais. E olha, senador Paim, a Comissão de Assuntos Institucionais desta Casa aprovou este projeto que chegou à nossa comissão. Eu acho que seria uma vergonha para o país quando se debate a questão de mérito nessa comissão, que a gente tivesse que passar, como eu estou passando neste momento, estando disposta, como estava aí, e avisei a senadora Marta Suplicy, que mesmo com o esforço que ela fez, mesmo com o esforço que ela fez no primeiro momento, apresentando uma subemenda que dizia que a não aplicabilidade da pena de reclusão aos que praticam, induzem ou incitam e discriminam ou geram preconceitos de raça, cor, enfim. A senadora fez um esforço, criou novas tipificações penais, traduziu em 4 itens, como ela aqui apresentou, para tentar encontrar uma mediação. Senadora, me desculpe. Nós temos que trabalhar para conseguir os votos integrais ao projeto original, porque não dá para tentar mediação com quem não quer mediar. Não dá para tentar mediação com quem quer continuar induzindo ao crime de homofobia. Não dá para tratar, até com todo respeito, tenho muito respeito pela senadora Martins, eu acho que ela fez um esforço até sobre-humano para apresentar aqui este substitutivo. Mas eu disse desde o início, não acredite nisso, senadora, porque não existe mediação com quem diz que não existe homofobia no Brasil. Não tem mediação com quem não acha que precisa criminalizar a homofobia. E aí eu quero fazer uma reflexão aqui, olha. Um pai e um filho foram agredidos e a orelha foi cortada. É grave? É muito grave. Mas e se fossem gays? Não seria grave da mesma forma? Seria grave da mesma forma. Porque são seres humanos. E o que está por trás desse debate é que a gente precisa criminalizar esse tipo de comportamento. Ou porque pensava que era gay, ou porque era gay. É isso que está em debate aqui. Eu queria, no entanto, que os que se colocam de forma contrária, ao substitutivo e ao projeto, que dissesse qual é o problema técnico existente no projeto, o que é que se confronta contra a legislação brasileira, o que é que não está em consonância com a Constituição Federal, com a obrigação do Senado Federal, do Poder Legislativo, desta comissão. Eu não vi aqui, senador Cristóvão, um único argumento. Nem ao projeto original que chegou nesta comissão, nem ao substitutivo da senadora Marta Suplicy. E provavelmente não tem um único argumento ao voto em separado que eu estava proposta a fazer hoje aqui. Porque está muito claro que não tem conciliação. Aí ficam reclamando quando algumas coisas acontecem lá na Suprema Corte do país. Olha, é a judicialização da política. Os políticos não querem decidir sobre uma parte importante da população, segundo o IBGE, 10% da população. 10% da população brasileira é homossexual. São quase 19 milhões de brasileiros. E nós não queremos legislar para assegurar o direito dessas pessoas pegarem na mão um do outro. Porque eu posso pegar na mão do meu companheiro, do meu Luiz Guilherme, e andar na rua de mão dada com a minha filha? E um homossexual não tem o direito? Por quê? O que é que eu sou a mais? Isso sem entrar nas outras formas de preconceito e discriminação. E eu quero levantar isso, sim. Eu quero levantar, porque isso não é uma coisa menor para quem tem que se reprimir. Já se reprime na família, se reprime na escola, se reprime quando vai para o mercado de trabalho. É violentado cotidianamente, não adianta. E olha aqui, não é o fato de ser o projeto 122, 123, 334, 999, 888, seja o número que for, a intolerância também está aqui dentro. E a gente precisa trabalhar para reverter, para ter maioria, para combater a intolerância. E não é só aqui, é em todo o país. E, para concluir, eu queria dizer mais uma coisa. O nosso Estado de acordo com a Constituição, é laico. Isso foi uma conquista. Isso não é uma luta, uma briga entre religiões, não. Porque em todas as religiões tem gente intolerante. Em todas as religiões tem pessoas que defendem os direitos humanos.
Concluindo, senador.
Esta não é uma briga entre religiões. Não adianta. Não adianta tentar mascarar e tentar buscar adeptos proclamando. Olha, eu tô ouvindo e eu enxergo. Você me respeite. Eu queria pedir à segurança que tirasse aquele cidadão dali. Você me respeite.
Senador Magno Brito, por favor, já lhe dei 18 minutos. Passamos a palavra nesse momento.
Senador Paim, eu não concluí. Aquele cidadão tá me ofendendo dali. Aquele gravatinho ali que não é intolerante.
Pessoal... Pessoal, isso não vai levar nada. Por aí não leva nada. Por aí não leva nada.
Eu não tenho problema
por
mental.
Aí não leva nada.
Se você tem um consultório médico ali.
Aqui, daqui eu vou ver. Aqui eu não vi, não. Aqui eu não vi, não. Eu não vi. Pessoal. Olha, eu vou fazer um apelo aí. Pessoal. Eu vou mais uma vez... Eu vou mais uma vez fazer um apelo. Pessoal. Eu vou.
Levanta por uns 15 minutos mais seguro.
Não vou. Não vou levantar, não. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo sentar aí, porque quem está fazendo provocação é que está ganhando, porque aqueles outros. Eu vim do movimento sindical, entendo o mínimo movimento social. Quem faz a provocação, e se o pessoal do lado de cá concorda com a provocação, ele está faturando. Desde o início, claro que eu estou te olhando. Você entrou aqui na meio. Não, eu vi daqui. Vamos com calma. Não, primeiro, para de gritar. Quem gritar é que vai sair, hein? Quem gritar é que vai sair, primeiro lugar. Quem gritar é que vai sair. O que eu vou fazer, eu vou pedir para aqueles dois cidadãos que estão ali, que eles fiquem do lado, faz favor, digam para a direita ali. Fiquem, a partir daí, vão para a direita. Meu amigo, fica com calma, meu amigo. Vocês não estão ajudando em nada, não estão ajudando em nada. E o tempo da Magnor está concluindo. Eu só peço que eles vão para o lado. Qualquer ofensa que alguém do plenário fizer contra um senador vai ser retirado do plenário. Que fique avisado. Qualquer ofensa que for feita vai sair do plenário. Ok, pessoal? Vamos continuar. Senadora Magnor Brito está com a palavra há mais de 20 minutos. Tem mais 10 senadores inscritos.
Alô? Por muito pouco, a polícia legislativa arrastou um jovem e jogou choque por ele estar com um cartaz protestando contra o Código Florestal. Mas Vossa Excelência é democrático e vocês sempre serão bem-vindos aqui, mesmo com comportamento de representação. Vocês sempre serão bem-vindos. Eu não tenho problema com a divergência. Se eu tivesse problema com a divergência, eu não era uma militante socialista do PSOL em minoria aqui, debato todos os dias de cabeça erguida as coisas que eu acredito. Então,
concluindo,
não tem problema,
senadora.
Nenhum.
Senadora,
mas
já passou
dizer,
de 20
concluir,
minutos.
Para concluir, senhor presidente.
É que tem mais 10
concluir,
inscritos.
Para concluir, senhor presidente. Eu fui interrompida várias vezes. Para concluir, eu queria parabenizar a senadora Marta pela retirada mais uma vez do processo de pauta e me coloco à inteira disposição para voltar a votar o projeto, mas construir a votação do projeto original, para criminalizar definitivamente, colocar no Código Penal Brasileiro a homofobia como crime.